Para essa nossa conversa aqui agora com o Dr. Carlos Holanda. Nós entramos no mês de setembro e, de uma forma bem diferente, o mês de setembro vem tratando o que antes as pessoas costumavam negar, esquecer e nem sequer falar sobre o assunto, que é a questão do suicídio, que agora virou uma campanha pública diante dos fatos que levam as autoridades de saúde a tratarem o suicídio como realmente uma doença, né? Os fatores que levam ao suicídio como realmente uma doença. E nós estamos aqui com o Dr. Carlos Holanda para conversar com ele sobre esse assunto. Dr. Carlos, esse setembro amarelo foi uma boa ideia, digamos assim, explicitar, colocar isso na cara do povo? Ora, quem comete suicídio é uma pessoa que está doente, ou isso não é ainda uma coisa bem vista, pode ser tido como um tabu falar de suicídio? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos Filho, boa tarde a toda a equipe da Rádio Cultura. Antes de responder a sua pergunta, muito bem feita, por sinal, eu queria dar os parabéns aos proprietários da Rádio Cultura, porque eu estou voltando aqui e estou encontrando uma rádio muito moderna, já navegando nas ondas da frequência modulada, né? Minha voz está mais bonita aí, você que está do outro lado, não é minha voz que ficou bonita, é a rádio que ficou com mais qualidade. Marcos Filho, é o seguinte, foi uma excelente ideia. A campanha do Setembro Amarelo, por que que existe? Primeiro porque dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que eu sou membro titular dela, e que ela é composta de aproximadamente 10 mil psiquiatras no Brasil, ela teve uma ideia que foi tornar o mês de setembro, já que é o dia 10, é o dia mundial, ele resolveu estender. Em vez de ser só dia 10, o mês todo, aonde a gente possa falar, tratar com uma maneira, vamos dizer assim, racional, tratar de uma maneira sem da percepção do problema existente, né? E isso fez com que, desde 2014, essa campanha existe e é amarelo. Por que amarelo? Porque suicídio, já o próprio nome diz que é um termo grego que quer dizer ato de matar a si. E esse termo, né, suicídio, é uma coisa que choca, gera muito tabu. E a gente está para tentar tirar essas dúvidas, diminuir esse tabu, para que a gente tenha realmente um enfrentamento adequado, já que 12 mil pessoas no Brasil perdem a vida através de suicídio. E como você fez na pergunta aí, estava um pouco intrínseco aí, esse suicídio, essas 12 mil pessoas, elas poderiam ter sido salvas. Todo suicídio é prevenível. Daí a importância dessa campanha do Setembro Amarelo, que é a maior campanha mundial anti um estigma, o estigma do suicídio. Então, começou em 2014, né? Onde alguns prédios são, vamos dizer assim, são pintados, são colocados por meios tecnológicos do amarelo, porque o amarelo significa vida, porque o amarelo vem do amarelo do sol, e sol significa. Por isso que é interessante um detalhe desse, para que a pessoa, né? Sabe, por que amarelo? Por que setembro? Então é isso, setembro amarelo. Setembro porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E amarelo porque vem do sol, que significa vida. E é isso que a gente quer, que essas 12 mil pessoas não morram, porque elas morreram podendo ter sido salvas.
Doutor Carlos, então, antes de 2014, pelo que a gente sabe, falar em suicídio, ou pessoas que praticaram suicídio, era como se você estivesse incentivando. Existia até, para a gente que faz notícia, algumas regras para se falar né, em crimes, inclusive em alguns locais era até proibido você falar, noticiar que aconteceu um suicídio em local tal. Então isso depois de 2014 muda essa realidade. Por que que agora não é mais proibido falar em suicídio?
Não é mais proibido falar em suicídio porque a pessoa que tem um pensamento de que a vida não vale mais a pena, na verdade ela está passando uma fase de vulnerabilidade e ela quer alguém que entenda aquela dor dela. Então, se a família proteger, não fala, porque senão vai induzir. Não fala, deixa. Vamos levar ele lá para o Beach Park, que lá isso vai passar. Não é assim. Porque é uma dor na alma, é uma depressão, é uma ausência de prazer. Então, essa dor, ela só é diminuída se houver o enfrentamento. Se você só vai ajudar uma pessoa suicida, quem entende a dor de quem está passando. Então, ao falar sobre suicídio, não se estimula aquela pessoa cometer suicídio. Pelo contrário, aquela pessoa que está com esse sentimento de tentar contra a sua própria vida, ela vai entender que tem alguém que entende ele. Sabe? Ele vai se sentir acolhido. É tanto, Marcos Filho, que muitas das pessoas que suicidaram, muitos deles procuraram esse apoio, essa atenção no hospital, e como o hospital é superlotado, ele vai lá para tentar falar, e como não foi...
Não consegue, né?
Não consegue ser entendido, ele chega em casa e suicida. Muitas vezes acontece. Então, esse era um dos tabus. Não fala em suicídio que vai estimular. Não, pelo contrário. Você perguntar para alguém, aquilo provoca um alívio tão grande, porque ela diz, estão me entendendo que eu não quero viver, mas eu, nesse momento eu não quero viver, mas eu também não quero morrer. Tá entendendo?
Ok. Isabela Silva, viu o WhatsApp 9464-4482, pergunta se tem ansiedade demais, é um começo de depressão.
Na verdade, esse raciocínio dela tem razão. Por quê? Ansiedade, né, é um estado emocional que afeta 33% da população, porque existe a ansiedade normal e ansiedade patológica. Ansiedade patológica é aquela que provoca doença, que me provoca prejuízo nos meus relacionamentos interpessoal, na minha escola, no meu trabalho, né, na minha convivência com a sociedade. Então, a ansiedade não tratada, ela evolui para a depressão.
Ok. Doutor Carlos, há sinais, nós conversávamos aqui em off, né, dizendo o seguinte, a pessoa que está para cometer o suicídio, ou comete suicídio, geralmente a família, aliás, a pessoa que comete suicídio, a família diz o seguinte, que não deixou motivos, né?
Não tinha motivos.
Não tinha motivos para isso. O que é que justifica essa afirmativa?
É a falta de conhecimento, e é isso que a gente quer nessa campanha, exatamente promover.
Ou seja, toda pessoa que comete suicídio
tem uma doença mental.
Tem um motivo.
Tem um motivo. E o motivo é o quê? É uma depressão. E essa depressão, ela pode vir de uma ansiedade, pode vir de um abuso de drogas, o álcool, né? Por isso que muitos alcoólatras se suicidam, né? Então, eu sempre gosto de dizer, a depressão é a ponte final que leva para o suicídio. Então, nada é à toa, nada é do dia para a noite. Isso é uma coisa que vai se construindo ao longo da vida, né? Então, muitas vezes, e é por isso que eu quero agradecer esse espaço que a rádio está nos dando, e a população vai ganhar com isso, é exatamente isso, para que se acabe o temor de entender, de aceitar, ou então de identificar uma doença mental, para que se seja tratada. Porque eu tratando, por que que uma pessoa suicida? Porque ela chega a um ponto que olha ao redor, olha para até para a família, olha para tudo e não vê razão. Para que lutar? Para que correr tanto? Para que ser ideologista? Entendeu? Aí ele chega um ponto, mas isso é por quê? Porque ele está envolvido por uma nuvem negra. Ele está contido num buraco negro que não deixa ele ter esperança no amanhã. E aí ele comete o suicídio. Então, a gente precisa. Qual é a melhor coisa que se pode fazer para tentar salvar essas 12 mil pessoas? É combater o estigma, o preconceito que a nossa sociedade, que os profissionais de saúde, que toda a família tem, de não querer enxergar que as pessoas têm uma doença mental. Ter doença mental não significa ser louco, muito pelo contrário. Né? Você vê o padre Fábio de Melo, eu digo isso porque ele saiu no Fantástico, ele pensou em desistir há 15 dias atrás, ele saiu no Fantástico, por quê? Porque ele teve uma crise de pânico e se achou incapaz de manter a missão dele, de ser referência para outras pessoas. Aquilo gerou um conflito muito grande dele. Entendeu? Uhum. Então, acontece em toda a família, acontece em todos os níveis as doenças mentais. O que precisa acontecer é que os familiares entendam que isso existe, está dentro da minha família. E isso, você tratando as doenças mentais, consequentemente você está fazendo prevenção de suicídio.
Ok. Doutor Carlos, tem uma pergunta aqui de ouvinte, ela não se identifica, mas coloca da seguinte forma: eu já tentei tirar minha vida duas vezes, mas penso em meu filho. Às vezes me sinto sozinha e bate uma tristeza.
É interessante essa pergunta da ouvinte, porque o que que chega uma pessoa a cometer o suicídio? Existem os fatores que protegem, Marcos. E ela está dizendo aí, um dos fatores é esse: ter filho, ser casada, ter emprego, né? Não ter uma doença crônica. Tudo isso são fatores que protegem a pessoa não cometer o suicídio. Então, o resultado desse ato deliberado de cometer o suicídio é como se fosse uma balança, Marcos. Tem os fatores que protegem e os fatores que são fatores de riscos. Então, você imagina, uma pessoa que mora sozinha, não tem filho, vamos dizer assim, não é casada, não tem emprego. Então, são fatores de risco que induz aquela pessoa a achar que não vale a pena viver. No caso dela, o que é que protege ela? O filho, entendeu? Uhum. Então, geralmente o suicídio é um resultado. Se eu tenho fatores que me protegem mais, eu não vou chegar ao suicídio. E graças a Deus, ela tem o filho. O filho é que faz ela entender que ela não deve deixar essa vida. Sem falar que a coisa principal é o quê? A doença mental.
Ok. Então, doutor Carlos, então, há os fatores motivadores, né? Então, o motivador
protetor, no caso dela,
no
filho.
No caso que tem um filho. Ou seja, a pessoa diz, não, eu tenho um motivo a mais para viver. Né?
Isso.
E isso é mais forte, tem que ser mais forte do que o sentimento de deixar a vida.
O sentimento de deixar a vida, de desilusão, né? De abandono, né? Uhum. De uma família desfeita, de uma família problemática, né? Então, é assim, é sempre isso. A gente soma os fatores protetores e os fatores de riscos. Okay. Se os fatores protetores forem maiores que os fatores de risco, provavelmente ela vai ter o pensamento suicida, mas ela não vai cometer o suicídio. Mas do contrário, mesmo jeito.
Mas no caso desse, ela ainda tem que procurar ajuda médica.
Procurar, porque ainda ela está numa fase, porque as doenças, as depressões, elas são, Marcos Filho, doenças de dimensão. Você tem depressão, mas existem vários graus de depressão. Entendeu? Então, você tem a depressão, mas a sua depressão não é uma depressão tão grave. E isso faz com que você, mesmo com depressão, não chegue ao suicídio.
Ok. Vamos aqui a mais um ouvinte aqui participando conosco. Uma conferida aqui.
Participar do programa.
Tá. Ok. Pode falar.
E aí, a presença dele aí,
deixa eu colocar a parceira aqui. Pode jantar. Solta aí. Vamos.
Jornal Cultura, né? Programa de grande audiência. E hoje, né, doutor Carlos aí, a presença dele aí, a participação é muito boa, né? Um assunto muito polêmico, mas chama muita atenção, né? Eu gostaria de saber, doutor Carlos aí, em relação ao suicídio, né? Assim, qual seria, assim, o primeiro sinal, assim, só para você ter uma ideia, assim, uma noção, em relação ao suicídio. Agradeço mais pela resposta e também agradeço nosso amigo Marcílio por o espaço.
Bem, ele está querendo dizer como é que ele pode perceber que alguém está com um pensamento fixo de suicídio, que aquilo é uma emergência psiquiátrica. Bem, uma das coisas que eu vi aqui no jornal, que teve ontem uma tentativa de suicídio, e se eu não me engano, na reportagem falou que era o terceira tentativa de suicídio. Então, o principal fator preditor de um suicídio é isso. Se a pessoa já tentou uma vez, ela tem mais possibilidade de tentar novamente e chegar, né? E digamos assim, digamos que uma pessoa, geralmente ela dá sinal, mas não é obrigado a deixar carta, né? Uhum. Não é obrigado a deixar carta, porque o suicídio é imprevisível.
Você acha que a carta é mais que já um pedido de socorro?
É um pedido de socorro, talvez ela quisesse que alguém encontrasse aquela carta.
Antes de acontecer o fato.
Porque existe uma coisa, Marcos Filho, na psiquiatria que a gente chama ambiguidade. Tem hora que eu quero, tem hora que eu não quero. Só que naquela hora que eu quero, se eu tiver o impulso, eu vou cometer. Então, naquela hora que eu não quero, se eu encontro esse apoio, se eu encontro esse entendimento da minha família, dos profissionais de saúde, aí eu estarei protegido. Eu irei me cuidar. Como falei, todos os suicídios são preveníveis. Outra coisa que eu não posso deixar de dizer para vocês, são 12 mil pessoas que morrem no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no Brasil, mas acredita-se que esses números são bem maiores, porque muitos, devido ao tabu, devido ao preconceito, devido à família não querer compartilhar que aconteceu isso naquela família, elas dizem, não foi uma queda. Você está entendendo? Muitos desses acidentes de moto, Marcos Filho, aquilo é a pessoa que vai e se joga.
Se mata mesmo.
Se mata mesmo. E ali é tido como o quê? Acidente de trânsito. Então, esse número de 12 mil é muito maior do que isso.
Okay.
Então, só para ilustrar mais um pouco a pergunta do nosso ouvinte, então, digamos que uma pessoa que tem uma profissão e de uma hora para outra se isola, faz um testamento, diz que queria dormir e não acordar. Não, tudo isso são sinais, né? São sinais de que ele está com esse pensamento, né? E é como eu digo, se alguém desconfiar, não tenha medo de perguntar, você está pensando em morrer?
Ok. O Joeliton disse, quer saber se a depressão ou a ansiedade pode ser algo hereditário.
Sem dúvida. Todas as doenças mentais, elas têm uma predisposição genética. Então, o resultado para eu ter ou não uma doença vai exatamente da interação da minha predisposição genética com os meus fatos de vidas, as minhas experiências da vida, entendeu? Então, por exemplo, se uma menina tem uma, se a mãe teve depressão e ela sofreu abuso sexual com 8, 10 anos, essa menina juntou a genética com um fator estressante negativo na vida dela, que foi o estupro, provavelmente ela vai ter uma depressão. Então, as doenças mentais, elas são o somatório de uma tendência genética associada com experiências de vidas negativas.
Ok, vamos a mais uma pergunta aqui.
Grata, doutor Carlos. Primeiro é aumentar a Deus, segundo ele, que cuidou de mim, graças a Deus. Gostaria de dizer aqui que eu sou muito grata a doutor Carlos, primeiramente a Deus, segundo ele, que cuidou de mim, graças a Deus, estou bem, ainda hoje trata de mim, e é meu médico preferido, meu psiquiatra preferido, que foi o que entendeu minha doença e deu os remédios, deu certo, graças a Deus, até hoje está dando. E eu quero agradecer a ele, que Deus dê em dobro tudo que ele já fez por nós. Obrigada, tchau.
Nós não temos aqui o nome da ouvinte, mas está aí um testemunho, um depoimento, né, cabal de que é tratável, né, de que tem cura,
dúvida,
né, doutor?
Sem dúvida, e quanto mais cedo, melhor. se existe o problema, o que acontece muito com crianças e adolescentes, que os pais olham para a criança, mas ela é perfeita, é uma bonequinha, mas ele é menina, é tão bonito e tal, ele não pode ter isso, e tem. Depressão acontece em criança, ansiedade acontece em criança, vício em joguinhos com celular acontece em criança, falta de sono, compulsão alimentar, transtorno de conduta, tudo isso acontece em criança. E se a gente pegar nessa fase, o resultado vai ser melhor. Então, uma das coisas importantes para proteger os nossos filhos é não achar que nós temos, vamos dizer assim, sempre teremos filhos perfeitos, porque isso não existe, né? O normal é não ser normal.
Ok. Doutor Carlos, a Cícera está dizendo aqui, eu sou muito ansiosa, às vezes choro sem dor, sem motivo. Isso é uma doença?
Sem dúvida, sem dúvida. Existem vários sinais. É depressão. Depressão não é só tristeza. Depressão, Marcos Filho, cada vez mais os estudos estão mostrando que a doença não é só no cérebro. A doença também é no corpo, né? Então, a depressão, além de tristeza, tem outros sintomas, né? Tem alteração do sono, tem alteração do apetite, tem alteração da inteligência, né? A pessoa sente muita dor no corpo, entendeu? Então, é uma doença que acredita-se que seja uma doença do corpo todo e não só do cérebro. Ela me disse aí um fato muito importante. Chorar demais, isso pode ser um sinal de uma depressão.
Okay, deixa eu dar uma conferida aqui, se tem outro lado aqui, Fernando, dá uma subida aí, por favor.
Ei, quem deu esse depoimento foi Cícera Erlan, já aqui da rua Otacílio Correia, filha de Silvinha.
Ei, pronto, obrigado, Cícera Erlan, pelo depoimento, certo?
Eu queria dizer que eu estou aqui, né, representando a Secretaria de Saúde, representando a equipe nossa lá do CAPS, que eu quero mandar um abraço, que sei que todo mundo está, porque na verdade o enfrentamento dessas doenças, desses problemas, desses grandes desafios como suicídio, abuso de substâncias, doenças na infância e na adolescência, isso se faz com a equipe. E eu quero dizer que a nossa equipe lá do CAPS, a gente ainda tem muito o que fazer, muito que avançar, mas a gente tem essa vontade e saber que a gente ajuda muita gente.
Ok. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui no áudio, vamos lá.
Eu sei que o assunto do Dr. Carlos aí é o setembro amarelo, a questão do suicídio, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho uma criança que tem 6 anos de idade e quando é à noite, essa criança, ela fica muito nervosa. Ela fica com medo, ela tem medo até do escuro. Pede para mim fechar as portas. Fica um pegado em mim direto. Uma criança muito nervosa. Isso é um problema sério? O que devo fazer?
Isso sempre gera dúvida e a gente tem sempre essa definição para ajudar os pais. Quando isso está provocando prejuízo ou na dinâmica da família, é doença. Entendeu? Se é uma coisa que dá para ir conversando, olha, faça assim e que tudo vai dar certo e não causa prejuízo, por exemplo, no outro dia ele vai para aula, não vai cansado. Então, se não causa prejuízo, não é doença. Mas se está provocando um estresse na família, pode ser doença. Então, criança também tem distúrbio do sono. E pelo que eu ouvi você dizendo aí, a sua criança tem um sono perturbado, talvez com pesadelo. E isso tem que ser, e geralmente, viu, Marcos Filho, o sono, ele é o resultado do que eu vivi durante o dia, né? Então, muitas vezes chega os pacientes, doutor, eu quero um remédio para dormir. Eu disse, eu acho que você está precisando um remédio para você melhorar o seu dia, porque sono não é doença, sono é uma consequência, ou insônia, ou os distúrbios do sono.
Ok. Mais perguntas aqui, vamos lá.
Dizer aqui que eu sou muito grata a Dr. Carlos, primeiramente a Deus, e segundo.
Que já foi o depoimento que foi enviado, né? Muito obrigado. Bom, Dr. Carlos, então, nós estamos já chegando aqui à reta final do programa, né? Do Grande Jornal da Cultura. E, opa, tem mais uma pergunta aqui. Essa, gostaria de saber se depressão é uma doença crônica. É isso? Por favor, doutor Carlos.
É uma pergunta difícil de responder, porque é o seguinte. A depressão, se ela for tratada em tempo hábil, no horário, vamos dizer assim, na primeira crise, Marcos Filho, se você trata a depressão com o remédio certo, durante o tempo certo, 50% se cura. Uhum. E 50% já recai. Okay. Na segunda crise de depressão, esse número já passa para 90%. E na terceira crise de depressão, aí ela se torna crônica. É remédio para a vida toda, é tratamento para a vida toda, mas eu quero dizer aqui, remédio não significa, remédio para a depressão não significa sentença de morte. Vocês não esqueçam que gente que toma remédio para pressão alta, toma remédio o dia ou a vida toda, todo dia. Gente que tem diabetes toma remédio todo dia, dia todo. Então, se você tem uma doença mental e a sua doença mental já cronificou, ela tem que tomar remédio todo dia até o fim da vida.
Ok. Doutor Carlos, essa mesma pessoa que faz essa pergunta, se é uma das, ela disse que tem um filho de 6 anos, né? E ele vive no celular e estressado, né? É, quer saber se ele precisa de tratamento.
Volta àquela mesma orientação. Se isso está provocando algum problema na dinâmica da família, se está provocando algum problema no desenvolvimento escolar dele, isso é doença. Porque uma das doenças mais frequentes na nossa atualidade hoje são o vício das crianças nas novas tecnologias. Então, pais que estão me ouvindo, vocês coloquem limite na quantidade, no uso dessas novas tecnologias. Inclusive, criança e adolescente, o que é que ele vai usar? É joguinho, Marcos. Uhum. É joguinho, isso causa vício, isso altera o sono, isso faz a criança engordar, isso deixa a criança desumana. Então, os pais é que são responsáveis. Se eles não protegerem, o meio da rua não vai proteger.
Uhum. Se os pais não entenderem, a rua não vai entender, né?
É.
Ok, a Maria está dizendo parabéns, doutor Carlos, você me salvou, né?
Obrigado.
Uma boa dica.
É um dos maiores pagamentos quando a gente ouve isso, sabe? Eu sempre que gosto de dizer, Marcos Filho, porque numa época no passado aí, eu nem sei, que eu já esqueci, mas há uns anos atrás, que eu era cirurgião e as pessoas não davam valor. E depois que eu migrei, já faz 10 anos que eu estou nessa área, e eu gosto de dizer que eu nasci de novo, porque eu adoro psiquiatria. Eu acho que a psiquiatria é uma das áreas da medicina mais importante. A sociedade está vendo isso hoje. Deixou de ser aquele patinho feio dentro da medicina. E essa palavra que a pessoa diz é porque ela entende que eu entendi a dor dela. E isso nos conforta. Isso não tem dinheiro que pague.
Ok. Bom, doutor Carlos, tem muitas perguntas ainda. O pessoal está sempre aqui participando com a gente. Né? E a gente reservou um bom espaço para essa conversa, mas como se diz, o espaço ainda foi pouco, né? Nós vamos ter que, em outra ocasião, conversarmos, quem sabe até o final do setembro, voltarmos
se
aqui.
Se você quiser, só dizer, eu estarei disposto. Eu vim daqui a 15 dias, se quiser daqui a 8 dias, porque realmente a gente não falou 5% do que deveria falar.
Pronto, inclusive respondendo a pergunta do pessoal, né? Mas assim, o tempo infelizmente terminou e nós vamos marcar assim com o doutor Carlos, você que está em casa nesse momento, é muito fácil, só basta você mandar aqui pro WhatsApp dizendo que quer a presença do doutor Carlos aqui pra gente conversar sobre esse assunto ainda mais, e a gente traz ele de volta aqui. A gente vai, logicamente, dentro da conveniência que ele possa nos atender e atender você que ouve a Rádio Cultura, pra gente conversar um pouco mais sobre essa temática. De forma, doutor Carlos, eu quero dar os parabéns aí pela decisão de migrar aí para uma outra área, digamos assim, da medicina, e essa que trata desse ponto tão sensível do ser humano, que é exatamente a doença da alma, né? É. E aquela que realmente é preciso ter muita sensibilidade para entender o ser humano, a sua dor, o seu sofrimento. E a gente ouviu aqui depoimentos muito interessantes já do reconhecimento desse trabalho. Quando a pessoa chega a dizer, doutor, você me salvou, é porque realmente, e salvou não foi numa mesa de cirurgia, salvou exatamente de um problema que realmente é muito difícil de ser compreendido. Então, parabéns por essa decisão, parabéns aí pelo trabalho que vem sendo feito. O pessoal lá do CAPS também recebe o nosso abraço, está acompanhando a gente, e deixá-lo à vontade para os seus comentários finais.
Muito obrigado pelo reconhecimento, é isso que nos fortalece. Eu quero que vocês entendam que esse mês foi tirado exatamente para a gente dar entrevista, para a gente falar, e que a nossa luta não é só no setembro, né? Uhum. É o ano todo, porque essa é uma epidemia. O suicídio é uma epidemia e a gente precisa salvar essas pessoas, né? Quando a pessoa chega e diz que a gente salvou, é exatamente por isso, porque ela se via numa ausência de prazer, numa falta de esperança tão grande que ela não encontrava saída. E a gente, com terapia, com medicação, né, com acolhimento, com o entendimento daquela dor, a gente resgatou aquela pessoa. E a gente vai fazer isso muito mais. Só lembrando que uma das faixas etárias onde tem mais suicídio é na adolescência. Então, cuidado com seus adolescentes, prestem mais atenção, escute, coloque o diálogo como uma ferramenta para aproximar, né? Porque senão muitas vezes você vai ficar com a dor da perca. Uhum. Marcos Filho, depois de acidentes, mortes violentas como homicídio e carro, depois vem o suicídio na adolescência. É a segunda causa de morte na adolescência. E okay. Você sabe que perder um adolescente com um futuro brilhante, como ente daquela família, é um trauma pro resto da vida para todos.
Ok, muito obrigado. Bem, nós conversamos com o Dr. Carlos Holanda, que hoje veio falar sobre o Setembro Amarelo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui conosco no nosso programa, e vamos sim agendar uma próxima oportunidade para a gente conversar sobre esse assunto.